A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quebra-cabeças. Hoje vamos continuar a conversa com a doutora Filipa Jardim da Silva sobre o luto.
Olá, o meu nome é Filipa Jardim da Silva, sou psicóloga clínica, coach e autora. Hoje venho falar-vos sobre quais é que são as fases do luto. Um processo de luto é realmente composto por diferentes fases e uma psiquiatra suíça, há já alguns anos atrás, dedicou-se bastante a estudar então este processo de luto, tendo chegado à definição de 5 etapas de luto que habitualmente todas as pessoas passam. Deixar aqui esta nota que este, uma vez mais, é um processo único de pessoa para pessoa e por isso estas etapas são orientadoras daquilo que nós podemos esperar num processo de luto, sendo que nós podemos oscilar entre várias etapas de forma cíclica, não é um processo linear em que fazemos e estamos algum tempo na primeira etapa, depois passamos obrigatoriamente para a segunda e depois para a terceira e depois para a quarta e fechamos na quinta. Não, podemos começar na primeira e saltar para uma terceira e regressar a uma primeira e ir a uma segunda. Portanto, todo este processo é bastante dinâmico e vai-se fazendo de forma única de pessoa para pessoa. Mas, habitualmente, a primeira fase dos processos de luto é composta por aquilo que nós designamos de negação. Ou seja, nós temos muita dificuldade em aceitar aquilo que acabou de acontecer e é como se ficássemos numa espécie de choque. Por isso, é uma fase em que temos emoções muito intensas. Podem ser emoções como a solidão, como a tristeza, como a zanga, as dúvidas, o sentimento de injustiça, mas, sobretudo, é de alguma maneira uma reação de choque e de negação, como se de alguma maneira nós não quiséssemos acreditar que aquilo acabou de acontecer, como se nós procurássemos culpados por aquilo que aconteceu, procurássemos respostas para compreender aquilo que aconteceu, e efetivamente ficamos aqui mergulhados muito então nesta dificuldade de reconhecer esta mudança. Tendencialmente, numa segunda etapa, surge então uma grande zanga, surge então uma grande raiva. E aqui esta raiva pode, no fundo, dotar-se de agressividade contra nós ou contra os outros, seja numa lógica de o que é que eu fiz de errado para merecer isto, uma revolta contra, por exemplo, quando temos alguma religião, contra as nossas crenças, uma revolta contra pessoas à nossa volta, procurando então questionar, procurando culpabilizar, atribuir aqui a justificação a algo ou a alguém por esta perda que estamos a experienciar. E naturalmente que é importante aqui dar legitimidade a esta zanga, mas é também importante reconhecê-la e de alguma maneira regulá-la para um patamar aqui adaptativo. Depois, numa terceira etapa, habitualmente surge uma espécie de negociação. Ou seja, aqui é quando, de alguma maneira, começamos a pensar que se fizermos uma determinada promessa, se nos comprometermos numa espécie de mudança de estilo de vida, de comportamento, se conseguirmos conquistar algo, se conseguirmos ser uma pessoa melhor, talvez possamos recuperar aquele trabalho, talvez que consigamos recomeçar novamente aquela relação, consigamos recuperar quase como que por milagre aquela pessoa ou a nossa saúde que entretanto está perdida. E portanto aqui esta fase é uma fase em que nós chamamos a nós mais o nosso poder e a nossa responsabilidade e em que nos posicionamos mais enquanto agentes ativos de ok, o que é que eu posso fazer perante esta perda e quase com um lado mais esperançoso nosso começa a nos fazer acreditar que se nós conseguirmos algo ou se nós nos implicarmos em algo, então a nossa perda vai ser superada ou o objeto perdido vai ser recuperado.
Para os ouvintes que acabaram de chegar, estamos a falar sobre as fases do luto, que são 5, segundo a doutora suíça Elizabeth Ross. Como a doutora Filipa explicou, estas fases podem ser alternadas, ou seja, elas não são necessariamente seguidas. O indivíduo pode começar a viver este processo do luto numa primeira fase e saltar para uma terceira, por exemplo. Então, a primeira etapa é a negação, que é a dificuldade em aceitar o que aconteceu. A segunda é caracterizada por uma grande raiva ou zanga, uma revolta. E a terceira, a negociação, que é a mudança do estilo de vida, mudança até mesmo das nossas características, da saúde, e tornamos-nos agentes ativos do processo de mudança. A doutora vai explicar as outras duas.
Depois, uma quarta fase, habitualmente é mais caracterizada por aquilo que nós dizemos de depressão, ou seja, uma tristeza mais intensa, alguns momentos de choro mais profundo, um isolamento, uma reflexão também, enfim, mais profunda, porque efetivamente aqui há o confronto de que eu posso me tornar melhor pessoa, eu posso mudar muitas coisas na minha vida, mas eu não tenho garantias de recuperar aquilo que eu perdi. Em alguns casos, se estivermos a falar, por exemplo, de uma perda física, eu não conseguirei necessariamente recuperar aquela pessoa fisicamente para a minha vida. E por isso a quinta etapa é constituída por aquilo que nós chamamos de um movimento de aceitação, de um movimento de, no fundo, começar de novo ou recomeçar, de uma atualização em que nós construímos um dia-a-dia novo, adaptado às circunstâncias, guardando de bom o que há para guardar, aprendendo com o que aconteceu e seguindo o melhor possível no nosso dia-a-dia de forma inteira e plena. Estas são as 5 etapas habituais de um processo de luto.
Como a doutora explicou no primeiro episódio, o processo do luto é natural. E ele não está somente associado à morte, mas a qualquer perda significativa, como, por exemplo, o término de um relacionamento, a perda de uma amizade, a mudança de um país ou até mesmo de uma cidade. E este processo tem então início, meio e fim, como a doutora explicou. Mas para quem se pergunta quanto tempo dura a dor do luto ou como superar o luto, vai-se deparar com uma resposta que infelizmente não é exata, porque o luto é um processo muito particular. Porém, podemos ter a noção de quando ele começa e quando ele acaba. Quando é que ele começa? É quando a pessoa tem essa perda significativa e ele acaba no momento em que a pessoa consegue superar a dor e seguir em frente. Mas, doutora, como podemos passar por este processo tão doloroso de forma saudável? E existe mesmo uma forma saudável de superar o luto?
Em primeiro lugar, há que dar legitimidade às nossas emoções. Há que reconhecer o nosso direito de estarmos a sofrer. Há que reconhecer e respeitar a nossa dor, seja ela qual for e sejam as circunstâncias quais forem. Sem este espaço para que a nossa dor exista, para que a nossa dor seja respeitada, é muito difícil nós reconhecermos as necessidades que esta dor nos vai identificar momento a momento. É muito difícil nos abraçarmos e darmos-nos a empatia e compaixão que precisamos. E por isso o primeiro grande passo é efetivamente reconhecer com legitimidade, com compaixão, com empatia, com curiosidade, esta dor e a legitimidade, o direito a experienciarmos este processo de luto. Depois, em segundo lugar, é muito importante aceitarmos que um processo de luto pode ativar em nós diferentes emoções de diferentes intensidades, pode também de alguma forma despoletar alguns comportamentos mais inesperados em nós e por isso termos esta atenção mais cuidada sobre nós próprios para no fundo nos irmos cuidando e irmos mantendo o nosso processo de luto ao mesmo tempo que salvaguardamos a nossa saúde o mais possível, a nossa integridade e a integridade dos que nos rodeiam. Em terceiro lugar, vale a pena sempre também manter bem presente que o processo de luto é um processo único. Não existem dois processos de luto, nem na mesma pessoa. Por isso, mais do que eu estar a olhar para o lado e comparar-me seja com quem for, mais do que eu recordar outros momentos da minha vida em que experienciei perdas, mais do que de alguma forma acreditar que existe uma maneira certa de experienciar uma perda, uma vez mais que eu me possa dar legitimidade e espaço para eu experienciar naquele momento o meu processo de perda e o meu processo de luto, tal como é possível experienciar, levando-me momento a momento o melhor possível a regular então a intensidade das minhas emoções.
E como seria regular a intensidade das emoções?
A intensidade daquilo que eu sinto não é extinguir aquilo que eu sinto, não é anestesiar-me. Por isso, quando eu procuro fugir da dor, inevitavelmente essa dor tenderá a adoecer e tenderá a aumentar. A única forma saudável que nós temos de passar por um processo de dor é olhá-la de frente, é reconhecer que ela está lá, é reconhecer como é que esta dor, de que maneira é que ela nos impacta, a que é que ela se deve, o que é que muda na nossa vida com esta perda e, momento a momento, o que é que nós podemos fazer por nós mesmos para regularmos então esta dor e para nos irmos pondo em movimento neste processo de luto. Depois, em quarto lugar, eu diria que é fundamental procurarmos apoio. E apoio aqui a vários níveis. Procurarmos apoio de pessoas em quem confiamos, da nossa idade, mais crescidas, pessoas da nossa confiança. Procurarmos ajuda sempre que achamos que é uma mais-valia junto de profissionais de saúde. Pode ser o nosso profissional de saúde de referência, o nosso médico de família, o nosso pediatra, o médico de medicina geral e familiar. Pode ser um psicólogo clínico, mas é importante irmos momento a momento adequando então este pedido de ajuda às nossas necessidades. E se vamos falar com alguém que não nos dá permissão para sentirmos o que estamos a sentir, se vamos falar com alguém que, com ou sem intenção, nos julga e nos dá algumas receitas, por assim dizer, mágicas, de fórmulas supostamente universais, então vamos reconhecer que naquele momento não é aquela pessoa a melhor para nós e para nos apoiar. Por isso, este pedido de ajuda e esta ativação da rede de suporte é fundamental. Depois eu diria que em quinto e último lugar, destacaria aqui a noção de autocuidado. Nós, quando estamos num processo de luto, estamos então em sofrimento e este sofrimento suscita algum desequilíbrio físico e emocional em nós. Se nós, de alguma forma, nesse momento, por mais difícil que seja, não cuidarmos do nosso sono, não movimentarmos o nosso corpo, não cansarmos o nosso corpo com atividade física, não escolhermos com alguma atenção os alimentos que vamos introduzir no nosso corpo, não contemplarmos alguns momentos de alguma introspeção, de alguma meditação, de algum treino de atenção, se não procurarmos nos rodear de pessoas que são positivas para nós, então inevitavelmente vai ser muito mais difícil que este nosso corpo e este nosso cérebro passem por este processo de luto de uma forma saudável. Por isso, uma vez mais, um processo de luto nunca é um processo fácil de se passar. Há processos mais duros do que outros, naturalmente, por variadas circunstâncias, mas que nós possamos a cada momento respeitar e honrar aquilo que estamos a sentir e procurar os melhores recursos sempre, momento a momento.
Então, ficam aqui algumas ideias centrais de como ultrapassar o luto de forma saudável. Primeiro, há que respeitar e reconhecer a nossa dor, como a doutora disse, legitimizar a nossa dor, reconhecer as nossas necessidades, aceitarmos que este processo pode ativar em nós diferentes emoções, tanto boas ou más, por exemplo, raiva, dor, até mesmo culpa, e de que cada processo de luto é diferente até na mesma pessoa. E acho que esta é a ideia central. O processo de luto é diferente até na mesma pessoa. Não é porque a pessoa experienciou o luto de uma determinada forma numa fase anterior que vai experienciar da mesma forma numa fase posterior ou com o término de um relacionamento ou até mesmo com a mudança de um país. Há processos de luto mais dolorosos do que outros, mas é normal porque este processo, como a doutora disse, é natural. Bem, este foi o nosso segundo episódio sobre o luto. Obrigado mais uma vez à doutora Filipa. Estes episódios têm sido muito esclarecedores. E no próximo episódio, não podem perder, nós vamos falar sobre como ajudar uma criança no processo de luto e como lidar com um indivíduo que está em fase de negação. Relembrando que podem ouvir os episódios anteriores no arquivo do programa e também podem e devem enviar a algum amigo, familiar, tanto pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter ou até mesmo pelo e-mail, e enviem a algum estudante da área ou até mesmo algum curioso sobre o tema. Até ao próximo episódio. Eu sou a Bruna e a edição é da Raquel Guerra.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.